começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019, estarei ao lado do Márcio Guedes nos comentários, com a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do José Roberto de Paula e na central técnica Sebastião Luiz Xavier. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Horas e 11 minutos, a gente começa o programa No Mundo da Bola, desta segunda-feira, dia 12 de agosto. Parabéns ao glorioso Botafogo, 115 anos. Daqui a pouco o Luiz Ferreira vai dar homenagem. Estou abrindo o programa parabenizando o Botafogo, mas depois tem homenagem com o nosso
querido. Grande
Luiz
homenagem.
Ferreira preparou. E quem fala do Botafogo que ontem fez mais uma vítima lá no estádio Nilton Santos, é ele, o que mergulha.
Vamos falar do VAR também?
Ô, VAR, só
pra gente chamar, vamos falar um negócio certo.
Vamos lá, organizado. Volta tudo. Ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Fala, Bitoludo, boa tarde.
Valdir, Luiz Ferreira, Márcio. Eu não entendi só quando você falou que fez mais uma vítima. Porque foi um assalto?
Não, porque é a segunda vitória consecutiva. Todo mundo fala, Botafogo. Botafogo já tá aí na sétima posição, enquanto outros estão lá atrás.
Botafogo realmente chegou a segunda vitória consecutiva. Tava 6 partidas sem vencer. Aí vence o Avaí fora de casa. E ontem ganhou de virada do time reserva do Atlético Paranaense. Sempre bom lembrar.
É um bom time, diga de passagem. O Atlético Paranaense que jogou. O Grêmio com o Flamengo.
Você quer fazer reportagem no lugar dele?
O Flamengo ganhou, do Grêmio, com o time reserva.
Então gostei de você ouvir isso.
Lógico. Bom. O Atlético Paranaense disputou a Copa Suruga, não tem mais esse nome, não é Suruga. Agora é a Conmebol J-League. Agora é Conmebol J-League.
Mas o nome anterior?
Suruga.
Suruga.
Suruga, certo. Que era o nome de um banco.
Um banco,
Fazia várias transações. E agora não, é Conmebol J-League. E o Atlético Paranaense foi lá no Japão, venceu, ganhou R$3.500.000. E pega agora também no Grêmio, já no meio da semana, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Por isso, o técnico Thiago Nunes botou o time reserva. Não tinha titular nem no banco de reservas. Enquanto o Botafogo tinha 8 jogadores do banco de reservas, o Atlético Paranaense apenas... O Botafogo tinha 14 jogadores de banco de reservas, o Atlético Paranaense tinha apenas 8. Bom, e mesmo assim, o Atlético começou muito bem a partida, mas muito bem mesmo, pressionou o Botafogo. Houve um pênalti do João Paulo em cima do jogador do Atlético Paranaense, ele puxa a camisa assintosamente do jogador do Atlético Paranaense, o árbitro não deu o pênalti. Mesmo assim, depois o Atlético continuou na pressão, fez o gol com o Tony Anderson e o Botafogo parecia perdido, a torcida vaiava, pegava no pé de alguns jogadores, até o Gatito, que salvou o Botafogo nessa tarde, na tarde de ontem, até o Gatito...
Somente primeiro tempo.
Até o Gatito foi vaiado, Marcinho... Até que o goleiro do Atlético Paranaense fez uma bobagem, um cruzamento que veio da direita, eram 2 jogadores do Atlético Paranaense na bola, o Caio saiu mal, acabou rebatendo errado e ela sobrou para a cabeça do Luiz Fernando. O Luiz Fernando fez o gol de empate e a partir daí o jogo mudou. Antes de eu entrar no segundo tempo e a virada do Botafogo, vamos ouvir o técnico do Fogão, Eduardo Barroca, que concordou com a minha análise, com a análise do Mário Silva, que estava lá também, do Ricardo Mazzello, de que o Botafogo foi muito mal no primeiro tempo. Mas o que aconteceu no segundo tempo? O Eduardo Barroca fala.
Depois que nós fizemos o gol, acho que até no primeiro tempo ainda a gente já teve deu uma crescida. O Carli meteu uma bola de cabeça na trave, a gente criou mais algumas outras alternativas, cruzamentos, bola passaram ali, a bola passou ali na frente do goleiro. E aí no segundo tempo a gente fez um ajuste tanto na pressão, na compactação e tentamos fechar esse passe que estava entrando direto no Tony Anderson, fez com que a gente tivesse um volume de jogo maior, o jogo começou a vir mais para a nossa característica, tendo que o resultado foi justo pelo que a gente produziu na somatória dos tempos, pela capacidade do grupo de reverter uma situação adversa. A gente encarava esse jogo como um jogo muito importante para a gente, porque era um jogo com uma equipe que tinha a mesma pontuação.
Tá, então, Eduardo Barroca. Eram 19 pontos, o Botafogo tinha 19 pontos e o Atlético Paranaense também. O Botafogo venceu, foi para 22 pontos. O segundo tempo foi o seguinte: a principal mudança, ele tirou o Rodrigo Pimpão e botou o Lucas Campos, que jogou uma barbaridade. É um menino, ele é novinho, tá baixinho fazendo, da base, mas jogou uma barbaridade.
Ele já tinha entrado contra o Flamengo e não entrou bem.
É, dessa vez ele entrou bem e fez uma bela dupla com o Gustavo Buchecha. O Gustavo Buchecha também foi muito bem o jogo inteiro, principalmente no segundo tempo ali pela direita. É, ou o Botafogo conseguiu a virada numa cobrança de escanteio que o Diego Souza dá a bola de cabeça, a bola bate no braço, ele não bate nem na mão, nem no ombro, bate no braço, entre o cotovelo e o ombro do Joel Carli. Hoje, a regra da FIFA diz: quando a bola bate no braço ou na mão de um jogador no ataque, não existe interpretação. É marcada a falta. Se fosse no campo de defesa, provavelmente não seria marcado pênalti. Mas como foi um gol que bateu no braço do Joel Carli, a regra da FIFA diz que a mão deveria ser marcada. O árbitro não viu, o árbitro auxiliar de vídeo viu, avistou e chamou a atenção do árbitro, que anulou o gol do Botafogo. Minutos depois, o Lucas Campos foi derrubado dentro da área, o pênalti claríssimo, que o árbitro também não assinalou, e o VAR deu. E aí sim, o Diego Souza, com muita categoria, foi lá, fez 2-1 pro Botafogo. E aí, no finalzinho, 8 minutos de acréscimos, o time do Atlético Paranaense partiu para cima, totalmente desorganizado, e mesmo assim, conseguiu uma chance no finalzinho. O Gatito tinha feito já duas defesas impressionantes, e mesmo assim conseguiu no finalzinho uma bola que o Madison dominou no peito, o Joel Carli por trás empurrou o Madison, fez pênalti, que foi pro árbitro de vídeo, e mesmo assim o árbitro de campo não deu o pênalti a favor do Atlético Paranaense. Muita reclamação da torcida do Atlético Paranaense, muita reclamação dos jogadores do Atlético Paranaense na saída de campo por dois pênaltis não assinalados, mas o técnico Thiago Nunes preferiu analisar a utilização do VAR de outra forma. Vamos ouvi-lo.
A lógica do VAR, se eu ficar aqui falando sobre ele, a gente, né, vai perder muito tempo. A gente não pode dar tanta moral pro VAR assim, eles não merecem tanta moral. Deixa esses caras trabalharem. Eu acho que é uma tecnologia muito bonita, a gente tem que aprimorar, né, a validação dela. E se o preço a ser pago é esse tempo de carência, esse tempo que a gente está tendo problemas, a gente vai pagar esse preço com acertos, com erros a nosso favor, com erros contra nós. Isso aí faz parte do futebol, então não vamos polemizar isso aí não.
É interessante o Thiago Nunes falando que tem erros a favor e erros contra. O Botafogo é uma amostra, eu acho que muito exemplar disso. O Botafogo, na minha opinião, foi prejudicado contra o Flamengo pelo VAR e, na minha opinião, foi beneficiado pelo VAR na partida de ontem contra o Atlético Paranaense. Então, como disse o Thiago Nunes, ainda tem esse tempo de maturação. E ele falou: se esse for o preço que a gente tem que pagar, vamos pagar para chegar no VAR, viu, Valdir?
Vamos à primeira opinião dele aqui nesse programa no Mundo da Bola. Ele com a sua categoria, o seu talento, Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. Quem é ele?
Márcio Guedes.
Comentarista em preto e branco. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Valdir. Valdir, o negócio é o seguinte: eu acho que não vou comentar nada não, porque o Maurício já comentou o jogo, entendeu? E depois do comentário do Maurício, o Botafogo está com 19 pontos. O Botafogo perdeu o jogo. Não é vitorioso. O Botafogo perdeu. Teve 400 pontos a favor do Atlético Paranaense, e você. Foi uma coisa louca. O time, até jogou 400 reservas, entendeu? Dominou o Botafogo no começo, no final. Foi um negócio louco. Foi um massacre do Atlético Paranaense. Então foi isso que aconteceu ontem.
Porque só sabe você falar que foi pênalti a favor do Atlético Paranaense. O cara estava impedido. Isso ninguém fala.
Não estava impedido.
Isso ninguém fala.
Não,
isso é opinião.
Não,
é a opinião de vocês.
Não é opinião, Valdir. O impedimento não tem opinião. Não estava impedido.
Não tem o quê, pô? Que isso, pô? O Botafogo vence. As pessoas querem tirar o foco da vitória do Botafogo e jogar no VAR.
Totalmente, pô.
É brincadeira, mas é sempre assim com o Botafogo.
Quem chama o árbitro de Rafael Flaus não sou eu, tá?
Mas foi uma vergonha aquele jogo, porra.
Foi o que eu disse, quando o Botafogo foi prejudicado contra o Flamengo, foi
beneficiado. Nós falamos que o Botafogo foi prejudicado.
Mas não foi, pô, vocês estão vendo que não foi. Pô, vocês só acham que o Botafogo é sempre beneficiado?
Mas nós falamos que o Botafogo... Boa tarde, antes de mais nada. Nós falamos que o Botafogo foi prejudicado. Se você quiser, eu vou embora lá, prova contigo.
Porque todo mundo acha que o Botafogo...
O Botafogo é o time carioca mais prejudicado por arbitragem nos últimos tempos. Eu poderia dar 400 mil exemplos aqui, mas não vou entrar nessa não, entendeu? Então, todo mundo fala sério. Achei que o Botafogo mereceu a vitória ontem.
Claro, pelo segundo tempo.
O grande período que dominou muito mais do que o Atlético Paranaense. Entendeu? O gol anulado foi altamente discutível, tema de regra nova, regra velha, entendeu? A bola bateu no ombro do cara que estava de costas. Foi uma apelação no coração do gol.
Vamos falar de coisa importante. Botafogo está no sétimo colocado. De hoje é aniversário do Botafogo. Então vamos reviver um gol do Botafogo, do Garrincha, que foi o maior.
Calma. Posso fazer um metier?
Você tem que dar notícia, né? O Penais até o Márcio Guedes. Valdir,
deixa eu só terminar um pouquinho aqui. O Botafogo teve uma vitória importantíssima, com um time muito limitado para em sétimo lugar. Ontem, por exemplo, eu gostei muito desse garoto, que o Lucas Campos, que entrou, pode ser uma boa possibilidade de efetivação até, se for o caso, no lugar do Pimpão, porque ele dá mais velocidade, dá mais penetração ao ataque, ajuda inclusive o Diego Souza. E esse garoto que entrou na defesa também, porque o garoto machucou lá o
Canu.
Marcelo.
Canu.
É, e o Canu jogou bem, foi um jogador interessante também, que não me disseram que ele, no Brasileiro Sub-20, tinha saído muito bem, não conhecia o futebol dele, e acho que pode ser bem aproveitado. Eu acho que houve um lado positivo esses reservas do Botafogo, que aliás o Barroco conhece muito bem, né?
É. Você
trabalhou com eles anteriormente, né?
Fala aí, então, Luiz. Fala, Márcio, conclui.
Outra coisa, o Atlético Paranaense, esse time reserva, é melhor que o CSA, por exemplo, titular. É melhor do que um reserva do Grêmio, por exemplo.
É, o time reserva do Atlético Paranaense, com o resultado de ontem, chegou a 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Essa é retrospectiva, né, do time reserva do Atlético Paranaense, utilizado pelo Thiago Nunes durante esse campeonato brasileiro.
Melhor que o Grêmio, por exemplo.
Fala aí, Luiz.
Bom, vou até pedir ao Zé Roberto, nosso operador, para colocar o hino do Botafogo quando a gente estiver falando, porque o Botafogo hoje completa 115 anos de existência. É, a gente brinca com o Valdir, a gente brinca com o Márcio e tal, entra a questão da provocação do torcedor e tal, mas a gente sabe que todo mundo aqui fica na paz. A gente tem que exaltar mais um aniversário do Botafogo Futebol e Regatas, um dos grandes clubes do país, que é um dos grandes clubes do mundo. E eu tinha algumas opções, Valdir, para colocar gols do Botafogo. Eu tinha uma opção de um gol do Nilton Santos na Copa de 58. Eu tinha a opção do gol do Túlio na final do Brasileiro de 95. Eu tinha o pênalti decisivo da vitória da Copa da Conmebol em 94.
93.
Mas aí, pensando no Márcio Guedes, eu fui atrás, pedi licença ao Mário Silva, vasculhei o arquivo do Era Uma Vez no Futebol, programa que acontece aqui na Rádio Nacional do Rio, todos os domingos antes do Show de Bola Nacional, meia horinha antes. O Show de Bola Nacional começa 3h30, o Era Uma Vez no Futebol começa 3 horas. Belo programa. E eu vou trazer uma narração histórica do grande Oduvaldo Cosi.
62, 15 de novembro de 62.
Eu lembro do Márcio Guedes, lembro de você, Valdir Luiz, falando que essa foi uma das últimas grandes atuações, se não a última grande atuação de Garrincha no futebol brasileiro. Ouvi vocês falando isso aqui mais de uma vez. Então eu trago aqui Mané Garrincha em homenagem ao aniversário do Botafogo. Parabéns a você, torcedor do Botafogo. Não deixe o seu clube na mão. É importante, torcedor. Vá ao estádio, lote, grite, cobre, mas faça com educação, faça com civilidade. Apoie o Botafogo, o clube, o Valdir concorda comigo, tem necessitado muito do seu torcedor.
Você vê o Flamengo então, aí, depois vou falar sobre isso.
A gente vai comentar com o Flamengo depois. Então vamos ouvir aqui, direto do arquivo de gols da Rádio Nacional, Oduvaldo Cosi narrando Mané Garrincha.
Botafogo 3, Flamengo 0, final de 62.
Reposição de manga favorável a Paulistinha. Lançou para a Quarentinha, que agora cambou pela direita, deu para Marildo pela direita, lançou para Mané, livrou centro pela área, ele vai, Mané, pode marcar, aponta, gol! Chancela de Mané Garrincha, rótulo de Mané Garrincha, botou a bola pela frente, ganhou, chegou em cima, tirou enviesado. 9 minutos, Garrincha abre, faz falar o marcador para...
Tá aí.
Obrigado, Luiz.
Narração. Oduvaldo Cosi. Tinha muita coisa que preferi pegar um gol do Garrincha, que eu acho que é.
Não, com todo respeito à seleção, nada com mais
o gol do Garrincha. É que o Nilton Santos, apesar de ter sido um grande jogador, não tem tantos gols na sua carreira.
E hoje vai ter uma missa às 19 horas, eu vou estar presente lá na sede do Severino.
Aí eu optei. Aí eu optei pelo Garrincha.
Fala, Márcio Guedes.
Não, cara, é o seguinte, o Cabeça tem razão em dizer que esse ano aí de 62. Foi o ano que o Garrincha praticamente sozinho ganhou a Copa para o Brasil, Copa do Mundo. E no mesmo ano, praticamente sozinho, também o Botafogo ganhou o jogo do Flamengo 3-0, né? E que ele fez 2 gols, e o terceiro foi o Vanderlei contra. Então foi realmente o último ano super brilhante de Garrincha, depois ele foi liquidado com uma série de remédios que aplicaram nele devidamente.
Mas ele ainda fez um grande jogo numa semifinal de Taça Guanabara contra o Vasco, em cima do Odaí, foi 3-0. Na final da Taça Guanabara, 7 de setembro de 65, o Odaí deu pena, foi o que fez com ele. Aí depois ele foi pro Corinthians e foi pro Flamengo, não conseguiu jogar e terminou de maneira lamentável, jogando no Olaria. Eu me lembro que teve um jogo Flamengo-Olaria que o Ponto Frio comprou os ingressos todos, foi esse jogo de cadeira. E o Garrincha deu pena o que o Paulo Henrique fez com ele. Quer dizer, o final de carreira do Garrincha foi melancólico, lamentavelmente, em todos os sentidos. Não só como jogador, como cidadão.
Esse ano de 62, como carreira, como integralidade, foi o grande ano do Garrincha. Foi o ano, foi a despedida de ouro dele. E, eventualmente, depois teve alguns jogos, mas vivia lesionado, vivia saindo e entrando. E, claro que ele fez. Teve um jogo que eu me lembro com o Fluminense, que ele fez o gol da vitória também. Teve, sim, um ou outro jogo. Mas esse ano de 62... foi um ano de glória pro Garrincha, o último ano de ouro do Garrincha.
Não, só pra gente fechar esse tema, eu ontem estava assistindo um programa, eu quero parabenizar o meu amigo Roger Flores, vi um programa ontem espetacular, chamado Boleiragem. Com o Pepe, com o Lima e com o Muricy. Olha, o que o Pepe e o Lima contaram de história, e foram claros, o maior adversário que eles tinham na época era o Botafogo. E um detalhe que me chamou a atenção, os caras, sabe como é que eles iam pro jogo, Maurício?
De táxi,
amigo, não tinha negócio de jogo. Cinco táxis aí de Santos.
Recentemente teve um jogo desse, não foi que o time do Vasco foi de táxi pra São Januário?
Tem uma história dessa.
Que um ônibus enguiçou na linha amarela.
Mas diferente, o Vasco enguiçou ônibus. Eles não tinham ônibus, porque alugavam 5, 6 táxis. Aí os caras paravam. Teve um dia que o táxi enguiçou, aí ficaram batendo bola na rua. Pelé, Lima, Coutinho.
Imagina.
Pô, maravilhoso o programa. Uma história linda do Santos, que ele junto com o Botafogo, o grande time da época, né?
Ô, Valdir, em 1957, eu vi uma foto do Botafogo indo pro estádio decidir título com o Fluminense, que o Botafogo ganhou de 6-2. Time de lotação.
Lotação. O Luiz e o Maurício.
Tinha Facervilho, Pampolini, Nilton Santos e Garrincha. Estavam na janela do lotação. Inacreditável, né?
É, porque naquela época, lotação, você que são mais novos, não viram isso, vocês dois.
Eu já vi lotação,
não,
Valdir.
Não, meu querido, mas não vi, você não pegar lotação a trabalho, para trabalhar, era ônibus. Então, naquela época, não, você não tá me entendendo, você não trabalhou, você não vinha pro trabalho, você não veio pro trabalho de lotação, você veio de ônibus.
Mas peraí, você trabalhava com lotação, Valdir?
Não, você não tá me entendendo. Tô falando
eu não entendi
aqui.
Se a lotação era o ônibus, se o ônibus era a lotação, se lotação era o ônibus, eu não tô entendendo nada.
Hoje os ônibus alugam pra uma empresa de ônibus, um ônibus para levar pro estado. Naquela época, o Botafogo alugava com uma empresa lotação, ia no ônibus, lotação.
Então era um ônibus.
Que hoje é um micro-ônibus. Não, meu querido, na época era chamado de lotação, hoje é micro-ônibus. Não,
amor. Mano, eu tô entendendo nada.
Ô, Márcio, eu tô certo ou não tô?
Eu não tô entendendo nada.
Cabeça, em 48, Botafogo foi pra General Severiano, um carro foi andando numa mula, de um cavalinho pequeno que ele...
Lotação é o micro-ônibus de hoje, Luiz.
Não era um ônibus de turismo.
Tudo bem.
Era um ônibus urbano.
Ele chegava lá na empresa do 217, isso, pegava o ônibus.
Em vez de ser ônibus, era lotação.
Mas ainda tem, eu moro perto próximo da quadra do Salgueiro, canso de ver o pessoal chegando lá de lotação para ensaio do Salgueiro.
Mas é diferente, o lotação não é um coletivo hoje, porque as pessoas usam. Eles entenderam agora, mas eu tô mais satisfeito que eles
entenderam. Então, chama intervalo, pelo amor de Deus.
De como é o lotação.
Eu só quero dizer pro Márcio que hoje à noite o programa promete, viu, Márcio?
Aguarde nossas conversas, Márcio.
Ô, Márcio! Não vou discutir os lances do jogo do Botafogo no programa.
Mas olha aqui, mas hoje tá Jairzinho.
Não, o Jairzinho não vem mais.
Jairzinho. Não vem mais, caiu.
Não,
vem mais.
Caiu o Jairzinho, então não. Muda a pauta, então. Não, daqui a pouco eu digo quem vem.
Você que vai lá hoje?
Depois te fala, depois te fala.
A gente confirma. Vamos dar uma paradinha, já voltamos, fico no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Saque Certo, PIS PASEP.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do PIS PASEP. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
7:31.
Momento Estádio.
É, o Momento Estádio chega.
Já embolou o roteiro todo aqui. Embolou o roteiro todo aqui.
Luiz Ferreira.
Olha, Valdir Luiz, a gente tem um grande dia hoje para falar do Botafogo, das conquistas, mas o final de semana foi histórico para o time Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Recorde de medalhas de ouro, recorde de medalhas, no total de medalhas foram 55 de ouro, 45 de prata, 71 de bronze, o Brasil ficando no segundo lugar do quadro geral de medalhas, um fato que não acontecia desde o Pan-Americano de São Paulo, realizado em 1953. Ou seja, uma marca histórica e de todas as competições que o Brasil disputou, Valdir e Márcio, o Brasil conquistou, até agora, 104 medalhas olímpicas. 104 vagas nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Ou seja, já temos 104 possibilidades de medalha no ano que vem, o que é excelente. Uma das medalhistas de ouro foi a judoca Mayra Aguiar, ela que é medalhista olímpica também, foi medalha de bronze aqui no Rio 2016, foi campeã mundial, agora campeã pan-americana. Ela fala sobre essa sensação de conquistar medalha de ouro no pan-americano.
Eu tô muito feliz, ainda não caiu a ficha, assim, né, da grandeza que é uma conquista de um ouro, né, nos Jogos Pan-Americanos. Uma competição que eu tenho muito carinho por ela, foi minha primeira grande competição em 2007, no Rio de Janeiro, né, então eu tenho muito carinho por essa competição, por todas as medalhas que eu conquistei, e agora aproveitar aí mais um ouro, mais um objetivo completado. Eu entrei nessa competição, me perguntavam, pô, tá faltando o ouro, não sei o quê, e aquilo dá muita pressão, né, então... É como eu sempre faço, eu procuro fazer como... dar o meu melhor. Eu procuro entrar na competição e eu quero sair daqui tendo dado o meu melhor, tendo feito tudo que eu preciso fazer e ter tido curtido. De brinde veio a medalha de ouro, então eu consegui fazer tudo, consegui sair satisfeita com o meu desempenho, curti e agora o ouro.
Tá aí a Mayra Aguiar, um dos grandes nomes, ela, Rafaela Silva, o time de basquete feminino do Brasil, que conquistou a medalha de ouro depois de 28 anos. A última medalha de ouro num Pan-Americano havia sido conquistada pela geração da Hortência, Paula, Janete e Havana em 1991. Ou seja, fazia muito, vários recordes. Tivemos decepções, é claro, como o vôlei, que não conquistou medalha, o handball masculino, que acabou não indo para a final. Aliás, o handball masculino vai depender de uma série de resultados para se classificar para os próximos Jogos Olímpicos, mas esse PAN, sem dúvida, foi histórico para o time Brasil. Agora muita gente está pensando, agora Tóquio 2020, 104 vagas conquistadas, 104 vagas garantidas, é isso aí? Como é que tá? E principalmente, marcas históricas do judô. Vamos destacar a Larissa Pimenta, primeiro PAN, primeira medalha de ouro. O Ney Wilson, coordenador de desempenho da Confederação Brasileira de Judô, fala como é que vai ser a preparação do judô brasileiro e, de quebra, aí você vai colocar também outras modalidades para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.
Vai até maio o ranqueamento olímpico, né? Em maio termina o ranqueamento olímpico. Até lá é muito precipitado a gente falar, porque a gente ainda não tem a definição da equipe. E assim como a gente não tem a definição da nossa equipe, a gente não tem a definição das equipes adversárias, que também é importante para que a gente possa fazer uma análise. Só olhando para dentro só, a gente faz uma avaliação meia fantasiosa. Então é preciso olhar para fora e olhar as outras equipes. Então até a formação das equipes que realmente vão aos Jogos Olímpicos é muito difícil a gente falar sobre isso. Eu acredito que a gente chegue com uma equipe bem renovada lá, uma equipe que vai chegar bem competitiva, bem preparada, e nada modificou o nosso planejamento, é só ajustes que vão sofrendo para que a gente possa... Tem categorias que estão melhores ranqueadas, outras menos em situações mais difíceis de ranqueamento. Então, cada categoria a gente trata de uma maneira diferente.
Tá aí o Ney Wilson. Parabéns para o time Brasil, parabéns aos atletas, às comissões técnicas e Valdir. Daqui a 12, 13 dias começam os Jogos para Pan-Americanos de Lima e também a Rádio Nacional vai estar de olho em tudo.
E você vai acompanhar, né? Como sempre, os Jogos Pan-Americanos, Olimpíada, tudo você vai acompanhar aqui. Deixa eu saber do Márcio, que é uma pessoa que acompanha tudo, como é que você viu o desempenho do Brasil e essas duas sonoras que o Luiz colocou aqui no ar, da Mayra Aguiar e do Ney Wilson, falando aí sobre o desempenho do Brasil em algumas modalidades.
Achei muito bom o desempenho do Brasil, excelente mesmo, surpreendente até. E muita coisa emocionante aqui, aquela prova de fundo dos 10 mil metros de atletismo, foi 10 mil metros, né? Que nós ganhamos.
Foi 5 mil com a Altobelli da Silva.
Exatamente, foi surpreendente até. Achei os 1.500 metros nado livre também na natação, emocionante. Tivemos grandes vitórias, houve uma evolução evidente, embora a gente sabe perfeitamente que o Canadá não veio com o time principal em várias modalidades e tal, mas. Eu acho que estamos no caminho certo. A minha frustração maior foi o vôlei, porque mesmo com o time de reservas, se tivesse uma preparação melhor, um time mais entrosado, nós poderíamos trazer medalhas, no caso do feminino, qualquer medalha. No masculino, melhor do que o bronze, porque tínhamos time para isso. Nosso vôlei está num estágio maior do que o do resto da América do Sul, da América Latina.
O Márcio. E só lembrando que ontem a seleção brasileira masculina principal suou para conquistar a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Perdia por 2-0 para a Bulgária, virou um jogo, salvou o match point, foi um parto ontem.
Foi onde esse jogo?
Foi lá na Bulgária.
Foi na Bulgária, né?
Exatamente.
O time da Bulgária é bom e o jogo foi lá. Mas eu acho que essas Olimpíadas aí foram excelentes para o Brasil e eu acho que as Forças Armadas e o Corpieiros e o Minas Tênis, principalmente, foram fundamentais. Nós não temos aqui milionários ajudando, poucas empresas privadas ajudando, né? Isso, universidades praticamente, como nos Estados Unidos, não ajudam. Então, se não fosse marinha, aeronáutica e escorpião, seria espetacular, né? Todas as modalidades de atletas recebem apoio do Clube de São Paulo.
Tá certo, então. São 17 horas e 38 minutos. E o Fluminense joga agora no próximo final de semana. O Fluminense joga contra o CSA no próximo domingo às 4 da tarde no estádio do Maracanã. Nacional transmite com o Ricardo Mazera. Vou estar comentando a reportagem do Rafael Monteiro. E quem fala do Fluminense é ele, o nosso artilheiro do amor, o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Por pouco, o Fluminense não acordou segunda-feira na zona do rebaixamento. Derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte no último sábado, o tricolor ficou à espera do resultado entre Cruzeiro e Avaí. O jogo terminou empatado em 2-2 e o tricolor carioca continuou onde estava na tabela, na 15ª colocação, com apenas um ponto à frente dos cruzeirenses, time que abre a lista dos clubes rebaixados se o campeonato terminasse agora.
Agora a gente tem que sair da situação, tem que ganhar jogo. Mas assim, o que fica é você vir aqui, o que segura o trabalho, é você vir aqui jogar contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Cruzeiro, como foi contra o Grêmio, e o Fluminense jogar com as dificuldades financeiras que o time tem, com a folha salarial que a gente tem, com os jovens que a gente vai lançando, com os jogadores que a gente vai melhorando e consegue enfrentar qualquer time de igual para igual com uma chance maior de ganhar.
O treinador Fernando Diniz criticou parte da imprensa que insiste em questioná-lo sobre os resultados que o estilo de futebol pregado por ele traz para o Fluminense.
A gente quer mudança no Brasil. Aí quando vocês vão entrevistar lá o Klopp, ouvir falar, o cara ficou lá 5 anos sem ganhar nada. Você vai o Guardiola, que chegou na primeira, segunda temporada, e quando pergunta para os caras, fala, em 1 ano não dá para fazer nada. Aqui nós estamos trabalhando há 7 meses, a gente remontou um time inteiro. O time que jogou o Campeonato Carioca praticamente mudou as 11 peças. E o time consegue jogar bem. Então isso é uma coisa, agora garantia, a gente não tem garantia.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando encara o CSA no Maracanã. Nenê, expulso contra o Galo, está fora. E Pedro é dúvida. O atacante, com dores no músculo posterior da coxa direita, foi substituído no intervalo do jogo contra o Atlético e passará por exames e avaliação do departamento médico esta semana. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E a lesão do atacante Pedro está confirmada. O departamento médico Fluminense divulgou agora o grau da lesão, mas o atacante não joga contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Pedro também está fora das partidas do Fluminense contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana, que serão nos dias 22 e 29. 22 em São Paulo e 29 no Rio. E a previsão é que volte em setembro a treinar com o time. Que o Pedro tem que passar aquela igreja dos capuchins ali que o Bosch frequentava e...
Se perder, cai, hein?
É, meu. Se Fluminense for eliminado, já começa a balançar o Fernando Diniz. Vai, Luiz, tem
outra detalhe? Notícia do Fluminense. Bruno Silva acertou sua rescisão de contrato com o Tricolor das Laranjeiras, deve ser o próximo reforço do Internacional, Valdir.
Sabe por quê?
Por quê?
Porque o Edenilson...
Por quê? E o Dourado.
E o Dourado estão fora. E o Edenilson... O Dourado já está fora do jogo da Copa do Brasil e Libertadores. E o Edenilson passa a ser dúvida para Libertadores. Então, o Inter está se recompondo. Como é que você vê aí a lesão do Pedro e... evidentemente, a saída do Bruno Silva, que foi bem no Botafogo, mas não foi bem no Cruzeiro e não foi bem no Fluminense.
É, Waldir, eu acho que o Bruno Silva está arrependido de ter criado aquele caso do Botafogo, né? Porque até agora não se acertou e tem se contabilizado mais pelo futebol violento, não acertou no Fluminense realmente. E lamento muito pelo Pedro, né? Que é um jogador que eu gosto muito, um jogador que sabe chutar gol, não tem medo da área. Estava pretendido por clubes estrangeiros, inclusive, até pelo Flamengo, e está com esse problema de lesão toda hora, né? Realmente é lamentável. Agora o Fluminense joga como nunca e perde como sempre, não é isso? Isso é uma brincadeira. O pessoal faz essa brincadeira, mas no caso do Fluminense é verdadeiro isso. Porque o Fluminense, me agrada o jogo do Fluminense, principalmente do meio para frente, toque de bola, condição, as chances criadas. O time, a defesa sempre tem um vacilo, não resolvendo direito o problema do gol.
Márcio. Eu tava nesse jogo do Fluminense com o Atlético Mineiro. Eu tava num churrasco, no aniversário de uma amiga minha, e tinha muito tricolor, eram uns 10. E a gente tava vendo o jogo. E todo o Fluminense perdendo por 2-0 e eles felizes. Eu falei, cara, o que vocês estão rindo? Vocês estão felizes? Não, o Fluminense tá jogando muito no segundo tempo. Mas vocês estão perdendo? Eu falei, o Fluminense vai acabar caindo jogando bem. É isso que vocês querem?
É verdade.
É um mistério, não é, né? É porque um time que joga bem não é para perder sempre, ou quase sempre, ou tá mal da tabela, mas eu acho que há uma explicação meio lógica em relação a isso. A defesa do Fluminense até hoje não acertou. A saída de bola muitas vezes é ruim. Várias falhas de goleiro acontecendo. Então, tem que olhar a parte técnica desses jogadores, tem que olhar a parte de organização da defesa, a cobertura do meio-campo. E o goleiro é fundamental. Você vê, o Gatito, ontem mesmo, outros jogos, o Botafogo, se não tivesse um bom goleiro do Botafogo, o Botafogo estava sendo aí perdendo jogo atrás de jogo. Um bom goleiro é meio caminho andado. Um bom goleiro dá até para disfarçar um time ruim. E um mau goleiro estraga um time bom, entendeu?
É verdade. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
17 horas e 44 minutos.
Vamos todos
para... Vamos falar do Vasco, que ontem conseguiu um resultado importante. Venceu a equipe do Goiás por 1-0 e um resultado importante. Foi a primeira vitória do Vasco fora de casa do Campeonato Brasileiro. No passado não conquistou nenhuma vitória fora de casa. E quem tem Tem uma? Teve?
É, conquistou uma. Isso é uma, a imprensa está falando que o Vasco não ganhava desde 2017 fora de casa. O Vasco ganhou fora de casa no passado do Fluminense.
Ah, porque foi
no Maracanã, mas foi 90-10. É, mas era 90% da torcida, sei, do Maurício, Fluminense.
Eu entendo a sua colocação,
o é Vasco pertinente. O Vasco não ganhou fora do estado do Rio de Janeiro.
Eu exatamente. Eu não coloquei direito a coisa. O Vasco jogou fora do estado do Rio de Janeiro. E quem tem notícias é ele. Volta ele, nosso artilheiro do amor, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Demorou precisamente 21 meses, mas o Vasco voltou a vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A zica, como brinca a torcida, acabou com um chute colocado e rasteiro de Marcos Júnior. O gol da vitória de 1-0 sobre o Goiás, no Serra Dourada, saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o time de Vanderlei Luxemburgo caiu de produção, mas suportou a pressão do Esmeraldino.
A unidade pela titular aqui, 35, 36, hoje estava 36. Então a equipe tem uma baixa de rendimento no segundo tempo, que é natural.
O Vasco tem pela frente o Flamengo, no sábado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para a partida, Luxemburgo tem dois desfalques certos. Marcos Júnior, suspenso por 3 cartões amarelos, e Marrone, expulso no final do jogo contra o Goiás. O Vasco ainda pode ficar sem Thales Magno, convocado para um amistoso da seleção brasileira sub-17.
Nós fizemos um jogador aqui, um jogo amistoso, o que vai acrescentar para a seleção, e a perda nossa vai ser muito importante, porque está todo mundo vendo que eu estou usando o jogador. Eu acho que falta um pouco de vocês, agora estou preocupado assim. Mas e a seleção? A seleção é o final, ela não é início. Quem precisa formar jogador e colocar para jogar, o Vasco está dando. A seleção convoca o jogador, quando quiser consulte a gente, consulte o diretor executivo, para saber como é que nós estamos, nós estamos precisando de jogador, estamos precisando de jogador. Falta conversa, diálogo.
A CBF ainda não se pronunciou sobre a possível liberação de Thales Magno. Com a vitória sobre o Goiás, o Vasco abriu 6 pontos de distância da zona do rebaixamento. O bom momento do Vasco deve-se ao treinador Luxemburgo, que em 10 jogos conseguiu 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Márcio, foi uma vitória importante do Vasco, né? Primeira vitória fora do estado do Rio de Janeiro, desde 2017. E é uma vitória importante até recuperando, né? Aquele empate contra o CSA, que mesmo sendo em Cariacica, era mando de campo do Vasco. Então foi importante ter vencido ontem para dar uma confiança maior pro clássico de sábado contra o Flamengo.
Ô, Valdir, ontem eu vi apenas o primeiro tempo do jogo, porque eu estava em trânsito para a TV. Mas eu gostei do que eu vi no primeiro tempo. Achei um Vasco bem armado, um Vasco solidário. O Vanderlei acertou em tirar o Marquinhos e colocar o Marcos Júnior, que estava bem no jogo, né? Esse garoto Thales Magno entrou bem também. Quer dizer, as mudanças que o Vanderlei faz, ele faz com consciência, conhecendo bem o elenco. E o Vasco melhorou na confiança, na organização, na parte física também, né? Porque o Melo é um profissional seríssimo que deu ao Vasco uma força física superior que vinha anteriormente. Então, eu acho que o Vasco vai fazer uma boa campanha, não para colocação lá na frente, mas uma campanha digna do Vasco. E eu soube que, pelo que você falou aqui nos comentários, que o Vasco caiu no segundo tempo e tal, né? Mas tudo bem, foi uma vitória muito boa sobre o Goiás, que tinha estreia do nosso amigo Ney Franco, né, no comando técnico, e está numa situação difícil do campeonato, né? Porque o time não tem grandes valores, né? E é um dos ameaçados de rebaixamento agora, junto com o Fortaleza, sem o Rogério Ceni, né? Agora, Valdir, eu queria uma opinião sua rápida, para não quebrar a pauta da nossa cabeça. O que você acha desse garoto, Lucas Campos?
Um bom jogador, tende a crescer. Ô Marcos, estamos em cima da hora aqui, o Maurício tem um detalhe do Vasco.
Só para falar o que ele falou do primeiro tempo, segundo tempo o Vasco foi, esse primeiro tempo eu também acompanhei, o Vasco foi muito bem, agora no segundo tempo o Vasco recuou demais, foi mal, o Vanderlei tirou o Marcos Júnior, que fazia a melhor partida dele com a camisa do Vasco, botou o Lucas Mineiro, o Vasco se perdeu completamente e só não sofreu empate porque o time do Goiás realmente tem muita deficiência técnica.
É verdade.
Por que ele tirou o Marcos Júnior?
Não sei, ninguém sabe.
Eu só tenho uma hipótese. É porque o meu levou o cartão.
Tinha levado já, aliás,
pra começar a adaptar outro pro lugar dele.
O Marcos Júnior não joga contra o Flamengo, levou o terceiro cartão. O Marrone também não, porque foi expulso. Já não tem o Rossi. E talvez não tenha também o Thales Magno com a seleção sub-17.
Tá difícil pro Vasco sábado, hein?
É. Muito. Já que falamos do Flamengo, vamos falar dele.
Uma vez
Flamengo. Que conseguiu uma excelente vitória sábado, incontestável contra a equipe do Grêmio no estádio Maracanã. Uma vitória incontestável do Flamengo. E quem tem os detalhes é ele. O maneiro Rafael Monteiro.
O elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro. Após vitória por 3-1 no último sábado, os jogadores tiveram folga no domingo. O técnico Jorge Jesus tem a semana cheia para trabalhar e enfrentar o Vasco no próximo sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. De certo, o treinador não vai poder contar com o lateral direito Rafinha, que tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada e terá que cumprir suspensão. Contra o Vasco, o português também não deve poder contar com Rodrigo Caio, Gabigol e Lincoln. A esperança maior é que eles possam estar à disposição contra o Internacional pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã no próximo dia 21. Com o último resultado, o Flamengo diminuiu a vantagem do líder, Santos, de 8 para 5 pontos e também para o vice-líder, o Palmeiras, de 4 para 2. O Santos tem 32, o Palmeiras chega a 29 e o Flamengo está na terceira posição com 27. A mesma pontuação de Atlético Mineiro na quarta colocação. O Flamengo é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 28 gols marcados. Por outro lado, é a pior defesa entre os 10 primeiros colocados da competição, com 17 gols sofridos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, Márcio Guedes, uma vitória incontestável do Flamengo, né? O Flamengo fez um segundo tempo maravilhoso e mereceu o resultado, né? Né, Márcio?
Tem conta aí que o Grêmio estava completamente desfalcado com o time reserva e tal, mas foi um jogo bom. O Flamengo, alguns jogadores de um nível técnico muito alto, né? O Arrascaeta muito bem no jogo, fez uma partida espetacular, o Arão também. E esses dois laterais novos, de grande experiência, estão dando ao Flamengo, né, um empuxo para o ataque, uma categoria, um outro padrão de jogo que tende a evoluir. Quando esse time do Flamengo encaixar bem e acertar, vai ser duro o Flamengo perder, é um grande time, sem dúvida alguma. Agora, é claro que vamos esperar essa questão de cartões amarelos, desfalques e tal, mas foi uma vitória significativa, podia ser até demais, 3-1 foi pouco, e valeu muito, porque o Flamengo, de novo, deu mostras do seu imenso potencial para o campeonato.
Márcio, um abraço, até mais tarde na TV, um grande abraço, hein?
Outro para você.
Prazer grande tê-lo conosco aqui no Ferreira. Para fechar o programa, duas notíciazinhas importantes.
Primeira notícia é que o Cruzeiro acertou com o Rogério Ceni, o ex-goleiro do São Paulo, saiu do comando técnico do Fortaleza, acertou com a Raposa, vai comandar o time de Minas Gerais até do final de 2020. E a Fortaleza chamou um velho conhecido da torcida carioca, Zé Ricardo, já anunciado nas redes sociais. Zé Ricardo acerta com o Fortaleza. Vamos ver que bicho vai dar.
Boa sorte pro Zé Ricardo no Fortaleza e também pro Rogério Ceni, que com ele que tem, não pode o Cruzeiro ter apenas 11 pontos no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Luiz, obrigado, Maurício, obrigado, Márcio Guedes. Estamos encerrando o programa no Abora dessa segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019, que teve a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do nosso Zé Roberto de Paula, Central Tech, Sebastião Luiz Xavier, os comentários do Márcio Guedes, vem aí a programação da Nacional, o programa Mundo da Bola volta amanhã, 17 horas e 10 minutos. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.